Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião da Comissão de Saúde com o período de respostas a prestar às questões apresentadas por senhores deputados pelo senhor presidente do IDT, Sr. João Golão, de maneira que eu passava-lhe desde já a palavra, não sei se em função da especificidade das questões colocadas, depois de precisar que algum dos seus colegas do Conselho de Administração do IDT, não sei se é assim que se chama, se não... Conselho Diretivo, que tanto faz, com tantas transformações a ocorrer ao longo de muitos anos, 30 e tal anos, eu considero que seria um desperdício para a minha memória com os novos nomes do léxico político-administrativo, de maneira que os seus colegas na direção do Instituto, se precisar que algum deles dê alguma explicação adicional, fica desde já também a palavra concedida, porque sem prejuízo de agora não termos este limite, esta deadline em termos de tempo para a nossa reunião, temos sempre de fazer uma adequada gestão desse mesmo tempo. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar retomar as respostas que tinha iniciado. E tinha começado, de facto, para além daquela questão pontual do Sr. Deputado Helder Amaral, estava então a responder à Sra. Deputada Teresa Cairo. Quanto à questão do panorama geral, eu penso que já teria encerrado a resposta. Eu penso que os números são globalmente favoráveis. Em relação aos números da SIDA também, gostava de dizer, insistir na ideia de que temos feito um esforço suplementar nos últimos anos quanto ao diagnóstico. É um mais perfeito conhecimento de uma realidade escondida. E eu peço desculpa de me citar, mas gostava, porque às vezes consegui encontrar na net algo que me lembrava, uma entrevista minha ao Diário de Notícias de 24/11/2006, em que dizia: receio que os diagnósticos venham a subir. As infecções estão subnotificadas e espero que o levantamento que estamos a fazer nesta população nos dê uma imagem mais realista. Pronto, isto foi de alguma forma antecipar aquilo que um conhecimento mais perfeito da realidade faz saltar em termos dos números. Penso que já nos detivemos suficientemente em relação aos números da SIDA. Penso que não vale a pena insistir muito nesta ideia, mas aproveitava também de passagem relativamente a isto, de dizer ao Sr. Deputado Ricardo Martins que a discrepância encontrada entre estes números, os nossos gráficos, não são nossos, como compreenderá, são elaborados com base nos elementos que colhemos do Centro de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis. E estes dados não são considerados encerrados numa determinada data, quer dizer, há sempre a possibilidade de serem atualizados, mesmo no que diz respeito a anos razoavelmente recônditos. Sim, pronto, mas estes são os dados que, no nosso relatório de 2006, estes eram os dados patentes no relatório do Centro de Vigilância Epidemiológica. No relatório de 2007, os números mudam porque há ainda notificações referentes a anos anteriores. E pronto, de diagnósticos. Pronto, mas de qualquer forma, há referência. A referência a isto. Pronto.
Peço desculpa, esta reunião
pronto, mas,
tem regras.
Pronto, mas eu penso que em relação a isto. Não, francamente não tenho muito mais explicações, mas de facto nós reportamos aos últimos relatórios do Centro de Vigilância e eles são atualizados de ano para ano. Questão do Programa Vida Emprego. O programa Vida Emprego é talvez a medida estruturante no âmbito da reinserção com maior importância. Isto estamos inteiramente de acordo. Agora, o Programa Vida Emprego não é um programa do IDT. É um programa conjunto do IDT, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O programa foi criado num determinado contexto e pôs-se desde o início a questão A função mediação foi sempre entendida como uma função fundamental. É a função de aproximação do candidato ao emprego ao potencial empregador. E esta função foi exercida desde o início por profissionais contratados não por um, não por outro dos institutos, mas sim por entidades terceiras, mercê de um financiamento que o próprio programa garantia, e financiamento esse oriundo de, enfim, medidas que tinham financiamento comunitário. Neste momento não há condições para continuar a financiar, através de fundos do Fundo Social Europeu, a função mediação exercida por entidades externas. E, paulatinamente, e em conversações com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, entendemos, e utilizar a tal palavra, tal neologismo, internalizar a função mediação, deixando-o a cargo dos nossos profissionais da área da reinserção. Importa dizer que isto ocorre ao mesmo tempo que há como que uma equiparação ou como uma aproximação da importância relativa das diversas áreas de missão no âmbito do IDT. Como disse, havia unidades de tratamento, que eram os CATs, onde os profissionais da reinserção estavam integrados. Neste momento temos equipas relativamente autonomizadas para trabalhar em cada uma das áreas de missão. Portanto, temos as equipas de tratamento, as equipas de prevenção, as equipas de reinserção social, as equipas de redução de risco e minimização de danos, e contamos incluir também no âmbito dos CRIs, as equipas técnicas das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, que passarão a funcionar num todo garantido, todas as áreas de missão num determinado território. Aquilo que estamos a fazer neste momento, mas só é possível fazê-lo de forma paulatina, é internalizar a tal função de mediação. Passará a ser exercida pelos nossos técnicos, sempre que possível. No entanto, existe também, já hoje falámos disso, existe o tal PORI, Plano Operacional de Respostas Integradas, que nos permite a todo o tempo encontrar as áreas lacunares, identificar áreas lacunares em que eventualmente possamos ter que recorrer a algum tipo de outsourcing, como agora se diz também. É nesta perspectiva que estamos, não temos ainda a noção perfeitamente acabada de qual é, até onde, ou até que nível de execução conseguimos garantir com os meios próprios das equipas de reinserção social. É essa avaliação que estamos a fazer, em conjunto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O certo é que a figura de mediação, tal como vinha a ser exercida, por entidades terceiras contratualizadas com o programa, deixará de funcionar assim. A função de mediação é para continuar, o programa Vida e Emprego é para ter um novo impulso, é para voltar a crescer, para níveis de execução. Houve um ligeiro decréscimo, como aliás foi referido pelo Sr. Deputado, mas é para crescer. Estamos de acordo, o Instituto de Emprego e nós, de que esta é uma medida fundamental. Mas devo dizer que não é a única. Há outras coisas a funcionar no âmbito da reinserção social, sendo que um dos grandes investimentos que temos vindo a fazer é no âmbito da capacitação, e um bocado à semelhança das novas oportunidades, é a capacitação de toxicodependentes em recuperação para que possam aceder, de facto, a um emprego compatível com as suas competências ou com as competências com que seja possível dotá-los. Temos ainda, e eu referi na minha apresentação, um outro programa, o programa Rede de Artesãos, desenvolvido pela Delegação Regional do Algarve, que talvez não seja por acaso, que foi também merecedor de um prémio de boas práticas. Não somos nós que fazemos as regras dos prémios de boas práticas, elas são reconhecidas, são conferidas por entidades externas penso que idóneas, nomeadamente quando se fala de boas práticas na administração pública. Uma pergunta muito direta que a senhora deputada me colocou é: o que é que eu entendo por tratamento? E aqui põe-se a questão. Se entendemos como tratamento a utilização de programas de substituição opiácea, ou se isso não é tratamento, é meramente a substituir uma droga por outra. Do meu ponto de vista, e acreditará que secundado pela esmagadora maioria da comunidade científica internacional, a utilização dos programas de substituição opiácea é um verdadeiro tratamento, e talvez o tratamento mais adequado aos dependentes opiáceos. Se assumimos que a dependência de drogas, e nomeadamente a dependência de substâncias opiáceas, é uma doença, penso que devemos utilizar as terapêuticas mais adequadas. Cada vez a evidência científica aponta mais para o facto de, e não se trata apenas de ultrapassar o síndrome de privação, trata-se sim de ultrapassar, de preencher receptores que provavelmente por características genéticas ou outras, os dependentes opiáceos têm uma carência verdadeira, biológica, e que só é possível ultrapassar verdadeiramente mediante a utilização de fármacos opiáceos. Penso que saberá que nós, pronto, não vale a pena entrar muito por aí, mas saberá que nós produzimos opiáceos, temos opiáceos endógenos, e alguns mais do que outros. E os que têm menos, se calhar, têm carência de um opiáceo exógeno. A isto subjaz a utilização das terapêuticas opiáceas nos programas de substituição. Para mim, um tratamento é aquele que proporciona o equilíbrio do ponto de vista físico, mental, social, familiar, tudo isso. Se a pessoa fica equilibrada destes pontos de vista mediante a utilização de um medicamento, que por acaso é opiáceo, acho perfeitamente legítimo que ele seja utilizado e considero um verdadeiro tratamento. Temos a felicidade de ter em português duas palavras para aquilo que os anglo-saxónicos só têm uma. Para eles, droga ou medicamento é a mesma coisa. Dizem drug, toca andar. Nós temos drogas e medicamentos. Uma mesma substância pode ser droga ou medicamento, dependendo do contexto em que é utilizado. Qualquer psicofármaco, por exemplo, pode ser uma droga ou um medicamento, depende. Se eu lhe prescrever um Serenal, provavelmente será eficaz estamos a falar de um medicamento. Se a senhora deputada for à farmácia comprar uma caixa de Serenal e o tomar, provavelmente está-se a drogar com Serenal. Isto é a diferença, acontece também com a metadona e acontece também com o Subutex. Existem pessoas que se drogam com a metadona, existem pessoas que se drogam com o Subutex. Fora do contexto terapêutico é possível, e é possível que exista tráfico. Devo-lhe dizer que a metadona, que é utilizada em Portugal, é importada pelo IDT, em exclusivo. Nós compramos, através de concurso internacional, compramos a metadona no mercado internacional, transformámo-la no laboratório militar, transformámo-la ou produzimos, ou é produzido o excipiente e a junta, o princípio ativo. Metadona é distribuída no território nacional sob custódia militar, entregue às delegações regionais e daí, então, já sob nossa responsabilidade, é entregue nas nossas diversas unidades de tratamento. Neste circuito, nunca detectámos nenhum desaparecimento, por grosso, digamos assim, que possa proporcionar o alimentar do tráfico de metadona. Aconteceram, depois já nas nossas unidades, aconteceram situações pontuais de roubos de frascos de litro, que já é significativo para o mercado. Aconteceu, naturalmente, que isso acontece, estamos a tratar da população que estamos, uma população especial, com alguma apetência, em alguns casos, pelo alheio, muito mais para uma substância destas. E aconteceram alguns furtos que são naturalmente reportados às autoridades através de uma queixa e depois seguem os seus trâmites, vão ao tribunal, são identificadas ou não. Tenho aqui uma notícia de há poucos dias, de 28/10, em que reporta um julgamento de um toxicodependente que roubou um frasco de metadona num carro. Isto acontece, pontualmente aconteceu. Depois temos outra situação em que é possível algum pequeno tráfico de rua. É assim, senhor. Como lhe disse, o acompanhamento dos nossos doentes é feito muito em cima. Temos 13 consultas para cada doente por ano. O que significa que eles são vistos com alguma regularidade, do meu ponto de vista, bastante superior àquilo que é possível em qualquer outra especialidade médica. Mas existem circunstâncias em que os doentes medicados com metadona, o princípio é que eles se desloquem diariamente às suas unidades de tratamento, onde fazem, onde tomam, sob observação direta, a sua dose diária. Acontece é que há situações em que, seja pelas distâncias, seja pelas distâncias, seja por circunstâncias várias, isto não é possível de ser assegurado. Ou seja, porque as nossas unidades não podem, não temos condições para as ter abertas ao fim de semana, aos feriados, e há necessidade, em alguns casos pontuais, de dar doses para casa. Normalmente, também, o princípio é que essas doses sejam entregues a um tutor. Uma terceira pessoa, o pai, a mãe, o amigo, seja o que for, que se encarrega de administrar as doses aos nossos doentes. E esta é uma situação em que não temos grandes notícias de grandes desvios. Uma outra situação ainda é de pessoas em processo avançado de reinserção, de equilíbrio no seu tratamento, em que, mediante a realização de testes para detecção de drogas, de metabolitos de drogas na urina, e quando esses testes são reiteradamente negativos, há o estabelecimento de uma relação de confiança e são dadas doses para a pessoa levar para casa. Esta relação de... Antes disso, sempre um tutor. Sempre um tutor, ou o princípio, pelo menos, é esse. Obviamente, isto são coisas da prática do dia-a-dia e da relação que é possível estabelecer em cada uma das unidades, com cada um dos utentes. As circunstâncias encerram, algumas vezes, algumas dificuldades. Mas o princípio é este. E estas são as orientações genéricas dadas para as nossas unidades. Em algumas circunstâncias, por questões de distância ao centro, às unidades de tratamento, seja da residência, seja do emprego, e repare que temos aqui uma preocupação para que o cumprimento do tratamento seja compatível também com o emprego. Já há bastantes handicaps que estes doentes transportam consigo para que inviabilizemos o seu acesso ao emprego pelo facto de os obrigarmos a ir diariamente a uma unidade para fazer a sua toma. Então encontramos algumas alternativas, como sejam a administração em centros de saúde, também sob custódia, enfim, dos serviços de saúde, em farmácias, mediante um acordo com um protocolo com a Associação Nacional das Farmácias, e outros pontos, como os serviços prisionais, tivemos até recursos, tivemos algumas situações de pontuais, tivemos doentes a fazerem a sua toma diária de metadona em esquadras da polícia, por exemplo. Parece uma coisa estranha, mas aconteceu. Isto no sentido de conseguir chegar e permitir que as pessoas tenham uma vida tão próxima de normal quanto possível, mesmo fazendo a sua dose diária. Falava na relação de confiança que se pode estabelecer com as pessoas e como essa relação pode pontualmente ser subvertida. Imagino que eu tenho um indivíduo que está reiteradamente negativo, há 6 meses, há 1 ano, que não tem metabolitos de substâncias na urina e com quem negociei a cedência de doses para uma semana para casa. E que ele, entretanto, decide que afinal não vai tomar aquelas doses e que provavelmente vai ter que consumir, se não as tomar, vai ter que consumir heroína. Ou então consegue governar-se, passa o termo, porque ele está dependente de um opiáceo. Ou toma metadona ou toma outra qualquer. Porque lhe apetece usar uma droga que bata, porque a metadona não bate. Portanto, a metadona não produz o efeito que eles gostam nos opiáceos. Portanto, então há a tendência, ou a tentação, de usar uma substância que lhe dê prazer. Não acontece com a metadona. A metadona alivia o desprazer, mas não dá prazer. Então eles têm, às vezes, saudades do prazer que a heroína lhes pode proporcionar. Daí que, algumas vezes, há esta tentação. Se usarem heroína, não precisam da metadona, que podem vender. Pronto, isto acontece. Um tráfico de rua residual, pequeno, de pequena dimensão, não estão em condições de negar que exista. Mas posso-lhe garantir que não tem uma dimensão catastrófica ou cataclísmica, como se pretendeu passar em determinada altura. E mais, e isto prende-se um bocado com aquilo que há bocado a senhora deputada me atribuía como uma acusação gravíssima de que estou-me nas tintas que as pessoas usem drogas, o que me aborrece e que me incomoda é que sofram por isso. Um bocado isto. Esta afirmação que vou fazer. Se alguém tomar a tal metadona de rua e por isso não injetar heroína, a metadona está a servir os efeitos a metadona está a servir para os efeitos com que é utilizada nos programas de baixo limiar. Ou seja, permitir que as pessoas utilizem menos drogas por via injetada. Portanto, chega lá, chega ao consumidor final. É esse nível. Não há grandes fortunas feitas à conta do tráfico de metadona, não há grandes importâncias aqui envolvidas, mas o que é facto é que ela circula nos utilizadores finais e quem usa a metadona, não, em princípio, não vai injetar. Portanto, se alguém a toma, há aqui algum negócio pelo meio. É um facto. Mas não é isso que me incomoda particularmente. Isto para lhe dizer, então, há algum tráfico, admito que haja algum tráfico neste utilizador final, a este nível. Não há um tráfico de larga escala, não há, para além dos tais casos pontuais, de um ou outro frasco que é sorripiado, não há, de facto, a tal dimensão de que se falava. Quanto às questões da senhora deputada Teresa Cairo, francamente não me lembro de mais nenhuma. Qual? Ah, falava-me também da formação dos técnicos do CAT, das unidades de reinserção, das equipas de reinserção, para exercer a função de mediação. Ela está a ser desenvolvida em colaboração com os técnicos do Instituto de Emprego e Formação Profissional para que haja aqui uma transferência do testemunho da função de mediação para dentro das nossas equipas, sempre que isso seja possível, e está a ser desenvolvido. Tá. Sim. O aumento da substituição, a diminuição dos internamentos. Quanto aos internamentos, eles mantêm-se estáveis, portanto não há aqui nenhum desinvestimento. Houve pontualmente alguma diminuição do número de camas disponíveis, foi provavelmente isso que a senhora deputada se referiu. Entretanto, penso que terá estado atenta que saiu um novo despacho conjunto que regulamenta, e porque nós temos novas atribuições também na área do álcool, há novas regras através das quais, ou submetentes às quais regras, vamos celebrar em breve novas convenções. Devo dizer até que já estão em curso, em vigor, só não estão ainda consagradas em protocolos formais, mas voltamos a subir para além do número das camas convencionadas que tínhamos anteriormente. Portanto, e agora contemplando também, bastante para adiante, e contemplando agora também os problemas relacionados com o álcool. Os programas de substituição à opiácea têm subido, de facto. Nós temos uma população heroinodependente, felizmente, infelizmente ainda bastante numerosa. Felizmente é uma população cada vez mais velha. Ou seja, temos menos pessoas novas a entrar nos consumos da heroína. Estamos a acompanhar os mesmos ao longo dos anos. Temos quase um envelhecimento de um ano por ano na população heroinodependente, o que significa que estamos a acompanhar os mesmos. E, como tal, temos uma população heroinodependente cada vez mais velha, cada vez mais degradada do ponto de vista físico e mental, e, como tal, cada vez mais candidata a programas de substituição à opiácea. Daí que não é uma escolha que a gente faça deliberadamente, é uma escolha que os clínicos no terreno sentem necessidade de fazer para pessoas que muitas vezes estão causticadas por experiências, por tentativa e erro sucessiva noutro tipo de programas sem o terem sucesso. Daí que temos com os programas de substituição à opiácea taxas de sucesso, digamos assim, medido na tal reinserção, medida no tal equilíbrio do ponto de vista físico, mental, social, familiar, que são completamente inatingíveis através, com este tipo de população, são inatingíveis com outro tipo de recursos terapêuticos. Apesar disso, os níveis de ocupação e o recurso aos internamentos para desabituação para a comunidade terapêutica mantém-se a níveis muito, muito elevados. Bom, senhora deputada Teresa Cairo, penso que terei coberto o... Diga. Como? Dois mil utentes para reinserção. Falou-me neste número. Não percebo que... francamente, não sei o que é que me quer dizer com isto. As pessoas... durante o processo de tratamento... pensamos que o que é desejável é que o processo de reinserção seja simultâneo com o processo de tratamento. O programa Vida e Emprego, especificamente, é dirigido a doentes em fase final de recuperação, assim lido, e que, como tal, estão em condições de entrar no mercado de trabalho, prontinhos. Mas nós desenvolvemos o esforço de reinserção muito mais precocemente noutro tipo de intervenções, desenvolvida pelos nossos técnicos de serviço social, técnicos psicossociais, etc., junto, de facto, dos empregadores, através de clubes de emprego, as pessoas, os utentes, orientados por técnicos que têm especial apetência para isso, ajudam-nos a uma busca ativa de emprego, ensinam-nos a responder elaborar um currículo, a responder uma entrevista de emprego. Há toda uma preparação que é desenvolvida pelos nossos técnicos nesta área e que é verdadeiramente coroada de êxito em muitíssimos casos. Os do Vida Emprego, por ser um programa muito específico e com uma contabilidade muito própria, são os mais facilmente identificáveis, mas não estamos longe de pensar em reinserção apenas nos utentes oriundos do Vida Emprego. Penso que posso passar às perguntas do Sr. Deputado Ricardo Martins. Reinserção, Vida Emprego, técnicos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eles nunca foram técnicos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ao abrigo do programa, que é conjunto do Instituto de Emprego e do IDT, dos seus antecessores, agora do IDT, havia uma contratualização com entidades terceiras, com organizações não-governamentais, que essas sim contratavam os mediadores. Eram suportados por uma das medidas do próprio programa Vida e Emprego, que era a medida de mediação, que era ela própria geradora de emprego. Isto foi uma solução encontrada no lançamento do programa, sendo certo que se pensava depois encontrar uma solução no futuro. Passaram demasiados anos até que houvesse este esforço de integração na prática diária, na prática das nossas equipas. É esse esforço que estamos agora a fazer, a tal internalização da função de mediação, sendo que não é minimamente intenção desativar a função mediação, mas sim passar a exercê-la através dos nossos técnicos de serviço social, de reinserção social, no âmbito do nosso serviço. Quando tal não for possível de obter, por insuficiência de meios próprios, há a possibilidade de contratualização com entidades externas no âmbito do PORI. É isto que está pensado, embora não esteja ainda completamente acabado o modelo como isto se fará, e estamos em conversações com o Instituto de Emprego para encontrar isto. Faça favor. Não está suspenso. Não está suspenso. Não está suspenso. Está a ser feito ao mesmo tempo. Sim. Está. Vão passando, algumas das nossas equipas vão assumindo, e os técnicos que o faziam anteriormente são libertados. Alguns deles até ficam integrados, digamos assim, nas equipas. Mas isto porque não havia mediadores também colocados junto das entidades, das organizações não-governamentais, que têm, por exemplo, comunidades terapêuticas. Havia mediadores contratados a fazer este trabalho de mediação. E eles podem perfeitamente manter-se. Quer dizer, aquilo que é função de mediação no âmbito do trabalho do IDT é que será assumido pelas nossas equipas. Esta era uma das questões que o Sr. Deputado me colocou. Outra tinha a ver com os números do Centro de Vigilância. Já passámos. Estratégia, o desenho de uma nova estratégia. Devo-lhe dizer que temos uma estratégia de 99. Em 2005 fizemos um novo plano estratégico com ligeiras inflexões. E assumimos que a estratégia de 99 estava perfeitamente atual. Continuo a pensar exatamente isso. Neste momento temos um plano de ação, cuja vigência termina agora, em 2008, e estamos a desenhar um novo plano de ação para 2009 a 2012. Eu estou aqui na qualidade de Coordenador Nacional de Combate à Droga, mas o IDT, entretanto, foi cometido de novas competências também na área do álcool. E isto é uma outra questão que teremos que tratar, portanto, mas provavelmente noutro âmbito, porque enquanto Coordenador Nacional de Combate, de Combate à Droga, não tenho esta competência do álcool. O IDT tem competências ao nível do tratamento, enfim, mas a definição das políticas para o álcool não é ainda claramente uma... E não há nenhum coordenador nacional de combate ao álcool, de facto. Estamos a preparar um plano de ação 2009-2012 para as drogas ilícitas. O IDT pilotou, está a pilotar a construção de um plano para o álcool, mas com algumas restrições, porque não há de facto ninguém investido na competência de coordenador nacional. Mas pronto, não sentimos a necessidade de fazer uma nova estratégia para já. Temos as inflexões estratégicas e os novos princípios, nomeadamente o da territorialidade, o da centralidade no cidadão, da integração das respostas, foram assumidos há 3 anos e estão em fase de consolidação.
Mais consumida, há uma nova estratégia de europeia de luta contra a droga. Portanto, foi neste conceito de revisão que podia ser oportuno. Aliás, há vários países que estão a fazer, e era muito mais académico.
Mas nós fizemos, deputado, fizemos essa revisão em 2005, com o novo Plano Nacional, em que refletimos exatamente isto. Porque há de facto aqui duas diferenças fundamentais. A heroína foi uma epidemia com enorme repercussão na nossa realidade. A utilização de heroína estava muito ligada a fenómenos de exclusão e marginalidade. Isso era uma realidade. Agora, a essa realidade, que ainda está muito presente no nosso país, hoje, digamos, a ressaca dessa realidade ainda está muito presente, e agora é necessário termos respostas para uma nova realidade associada a contextos de mais recreativos, mais, pronto. Portanto, aquilo que temos que fazer e aquilo que estamos a desenvolver são respostas para essa nova, também para essa nova realidade. Aquilo que se colocou, e isto foi perigoso em determinado momento, e hoje vimos, através da intervenção dos colegas do Observatório Europeu, que é muito perigoso, pensar em desativar o dispositivo montado para a heroína, pensando que isto é um problema que está acabado e vamos agora virar-nos para a coca e para os estimulantes. A heroína, a velha senhora, pode estar de volta. Vimos isso na apresentação que eles fizeram. Portanto, temos que manter o dispositivo que está montado para a heroína e, a par desse, desenvolver um dispositivo que já vai estando no terreno e as nossas equipas estão equipadas para isso. O que é um facto é que os utilizadores de coca, por exemplo, não se assumem como toxicodependentes, como acontecia com os heroinómanos. Portanto, é muito complicado, eles não aparecem, não pedem espontaneamente. Exatamente. E não só, isso é um bocado um mito. Isso já está democratizado, já é um mito que... É. Portanto, é um facto é que eles não vêm espontaneamente. E depois temos alguns reflexos da utilização de cocaína, nomeadamente com algum aumento da violência, da criminalidade violenta. Os heroinodependentes, por exemplo, furtam, tal, mas raramente passam ao ato, raramente pegam na faca ou na pistola. Os cocainómanos não. Portanto, há aqui alguns contextos que exigem uma atenção particular. Quanto à história das dezenas de médicos, penso que também já esclareci, tal como as decisões do Ministério da Saúde. Foi, de facto, uma transcrição inexata daquilo que eu disse ao jornalista, que acatou imediatamente, sei que telefonei, que disse, olha, não foi isto que eu disse, tem razão, não foi, e depois fez no número seguinte, uma semana depois, infelizmente, a nota de que era num contexto mais vasto da reestruturação do serviço no âmbito do prazo, que enfim, algum desconforto está perfeitamente assumido, mas como lhe disse, como disse também há pouco, a generalidade dos técnicos que pediram para sair do IDT fizeram questão de dizer que era por questões de conveniência pessoal que pediam para sair e não por estarem zangadíssimos com o serviço. O que não invalida que não haja de facto algumas intervenções e nomeadamente algumas acusações dirigidas ao IDT por parte de técnicos nossos, que posso dizer que são nomeadamente antigos dirigentes do IDT num outro contexto, num outro período, num outro ciclo político, e que agora manifestam o seu desagrado. Obviamente têm uma oportunidade para o manifestar. Mas tenho de dizer mais coisas, nomeadamente não. Claro.
Só uma coisa que não queria pedidos, eu peço desculpa, é se houve simultaneidade dos pedidos. Gostava que precisasse só, os 8 médicos que pediram para sair, se foi em simultâneo, se foi na mesma data. É que se foi na mesma data, pode, mas na primeira entrevista falava na simultaneidade.
Não. Não, o que acontece é que eu tinha. Também já agora para precisar.
Eu tenho que iniciar algo mais do que o aproveitamento só da jornal da oportunidade.
Com toda a transparência, o que lhe posso dizer é que, antes de ir de férias no final de julho, eu tinha recebido um determinado número de pedidos. Avaliado com os meus colegas, com o centro diretivo, enfim, não faz grande moça, não sei o quê, e autorizei tudo. É prerrogativa minha. Autorizei. Quando regresso de férias? 3 semanas depois, não sei, tinha então um monte deles em simultâneo em cima da secretária. Aí, calma aí, já não pode ser, não podemos continuar a autorizar todos estes pedidos. No total, de qualquer forma, e remeto novamente para este número, no total, não são as tais dezenas e dezenas, são 42 de todas as categorias profissionais. Penso que em relação às questões do Sr. Deputado estaria, ia só então, Sra. Deputada Fátima Pimenta, eu francamente, e porque se gerou ali um diálogo, eu às tantas não apanhei uma pergunta claramente formulada.
Sr. Presidente, o IDT vai ter que ser um bocadinho mais sintético nas respostas, porque eu ainda tenho o Sr. Deputado João Semedo inscrito. E depois vamos ter que dar esta reunião por terminada, porque porta fecha também e depois tem que ficar com os vossos documentos, não ainda são apanhados. E dada a vossa profissão, pode haver alguma dificuldade na interpretação do que estiveram a fazer.
Senhora Presidente, se me permitir apenas as respostas às questões da Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Resultados de descriminalização, foi um passo no sentido certo? Telegraficamente, sim. Sim, não tenho a menor dúvida. Era. Bom, fico mesmo até o telegráfico. Fica mesmo telegráfico. Programa experimental de troca de seringas, máquinas ou não máquinas. Eu penso que a forma como o programa foi lançado fazia adivinhar à partida que do ponto de vista prático ia haver enormes dificuldades. No entanto, ele teve repercussões positivas, nomeadamente traduzidas no aumento de pedidos de encaminhamento para tratamento de toxicodependentes em situação de reclusão. Troca efetiva de seringas não aconteceu. Eu penso que tem a ver com o desenho do programa e com a intervenção humana e com a pouca confiança que os reclusos têm no sistema, nomeadamente o risco de serem alvo de algum tipo de retaliação, digamos assim, se aderirem ao programa, nomeadamente com a perda de licenças precárias, esse tipo de situações. Do meu ponto de vista, e defendi-o sempre, acho que as máquinas que funcionam, e vi isto a funcionar em alguns países, nomeadamente na Suíça, que dizem, não é, escavar com as máquinas de um dia para o outro. Não sei, eu acho que os suíços ainda são maiores que nós e mais, podem ser mais brutos. E vi as máquinas inteirinhas e a funcionarem perfeitamente. Mete seringa velha, sai seringa nova, sem problemas. Numa zona recôndita da cadeia, onde não há a possibilidade de quem faz a troca ser identificado. Eu penso que esta é uma solução. No entanto, estamos no contexto, enfim, parlamentar, no entanto, eu penso que isto... A intenção que em determinado momento existiu na Comissão para propor isto foi feita recuar pela pressão dos guardas prisionais, mas penso que esta reavaliação tem necessariamente que ser feita. Salas de consumo assistido. Sim, há 5 anos atrás, ou há 7. Hoje, sinto que cada vez menos precisamos delas, porque cada vez mais temos no terreno as equipas de rua, temos as respostas de proximidade, que vão reduzindo sucessivamente as franjas mais desorganizadas da população toxicodependente. Em Lisboa, neste momento, creio que não há necessidade disso. Ao nível dos diagnósticos POR-I, aquilo que vem do terreno é que não há necessidade disso. No Porto as questões não são tão claras. No Porto, eventualmente. Mas seguramente há 5, 6, 7 anos teriam feito sentido, e não só nestas duas cidades, se calhar em mais, em Setúbal, por exemplo, no Algarve, teria havido candidatos a este tipo. Não acho em definitivo que não. hoje seguramente não consigo dizer-lhe com segurança. Há uns anos dizia-lhe com toda a segurança que era um dispositivo que fazia sentido. Hoje tenho alguma dificuldade em lhe dizer com a mesma segurança.
E está. Ora bem, senhor deputado João Semedo, faz favor, pediu a palavra, faz favor.
Eu procurarei ser breve. Eu gostava de primeiro começar por cumprimentar o Dr. João Golão, todos os seus colaboradores e, obviamente, todos os presentes. Eu ia começar por uma citação da senhora deputada Teresa Queiroz, que eu no momento oportuno, só para dizer que desta vez me vou dispensar de contestar ou comentar ou criticar o discurso que a direita tem sobre a toxicodependência. Acho que esta reunião não é fundamentalmente para isso, é para, enfim, analisar a análise que nos foi apresentada. E só por essa razão é que eu não vou dizer nada sobre aquilo que a deputada Teresa Queiroz disse. Portanto, não vão ter o prazer de assistir um episódio efervescente da vida parlamentar, como muitos que têm sido protagonizados em torno do problema da droga e da toxicodependência. E, portanto, é só por essa razão. Eu acho que esse é um combate importante, mas não é este o momento oportuno. Também isto não significa que eu, digamos, atribuo essa responsabilidade ao Partido Socialista. Como podem calcular, a minha opinião é que o Partido Socialista não é a escolha de confiança nem para esse combate. E, portanto, é só para esclarecer porque é que vou-me cingir àquilo que eu penso que é importante. Portanto, já tinha lido o relatório, quando ele nos foi entregue. Creio que, portanto, os números e, as análises não têm um sentido único, não é? Há aspectos melhores, aspectos menos bons, aspectos, eventualmente, que é necessário olhar com mais atenção. E, portanto, acho que é natural que todos nós procuremos responder as duas perguntas. A primeira é se estamos a fazer tudo o que seria possível e necessário fazer, e a segunda é se estamos a fazer da melhor forma. Eu creio que, pessoalmente, portanto, Portugal tem uma política e tem um instrumento dessa política que se chama IDT. Eu, pessoalmente, concordo genericamente com a política definida para o combate à prevenção e combate à toxicodependência e avalio positivamente também a atividade do IDT, enfim, nos seus vários momentos, nos vários ciclos que a sua evolução e a sua construção têm vindo a sofrer. Mas acho que o IDT é, na sociedade portuguesa, uma ilha, enfim, como qualquer ilha, está um pouco isolado neste combate. Eu tenho uma divergência de fundo, sendo favorável, como disse, à política e avaliando positivamente o trabalho do IDT, tenho uma divergência de fundo que é exclusivamente política. E que se, aliás, estava presente logo no primeiro slide que o Dr. João Golão apresentou, o primeiro, dos primeiros.
Sr. Deputado, permite também a interrupção. A Sra. Deputada Teresa Queiroz tem sempre muito interesse nestas coisas, tem que estar sujeita a um programa de conciliação e tem o filho na creche e a creche vai fechar. De maneira que eu sugeria, se não se importam, como está. O quê? Pois, mas esta é a creche da Assembleia. Temos que mudar a creche da Assembleia, se calhar. Não sei se é esta. Eu acho que talvez fosse interessante, na sequência das muitas perguntas que às vezes ficam por fazer, que a Comissão de Saúde fizesse um dia uma visita ao IDT para que a senhora deputada, ou a senhora deputada, etc., pudessem ver mais de perto o trabalho dos técnicos e visitar um centro destes. Porque eu acho que é muito mais interessante do que as pessoas às vezes estarem a ler relatórios, a interpretarem às vezes as coisas que aí vêm. E, portanto, espero que o Sr. Presidente do IDT convide a Sra. Deputada Teresa Queiroz e os senhores deputados da Comissão para irem visitar alguma coisa interessante e palpitante para que possam conhecer melhor o tipo de população com que o IDT joga. Mas, Sra. Deputada, só queria explicar, porque como falou tanto tempo durante... podiam estranhar as pessoas que estão de fora o facto de ter que sair. O facto de ter que sair é um problema de conciliação, é o problema das mulheres, mas agora é interromper. Pode. Ah, isso sim. Pode voltar, Sra. Deputada.
Deputado João Semedo, dá-me 10 segundos, não entrando em picardia.
Com certeza.
Não, apenas para dizer o seguinte, Dr. João Golão, independentemente das divergências ideológicas, digamos assim, que podem estar subjacentes, eu queria saudá-lo pela elevação com que responde a todas as perguntas, o que, hoje, por exemplo, ontem não aconteceu, quando a tutela da saúde aqui foi questionada. Mas com toda a franqueza e com toda a honestidade queria dizer isto. Agradeço muitíssimo a elevação, a sinceridade e a transparência com que respondeu a todas as perguntas. E devo dizer que é algo que, num espírito democrático e de intercâmbio de posições e de questões que são colocadas, porque é também a nossa função, fico muito grata a si e à sua equipa pelo trabalho e pela elevação. Repito.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Por parte de membros desta comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, peço desculpa por lhe ter pedido este intervalo, mas o Bloco de Esquerda recordou-me há pouco
que
muito solícito e muito educado e eu confirmo, faz favor.
Tem dias. Mas, portanto, retomando o que estava a dizer, eu tenho uma divergência de fundo, que estava, aliás, espelhada num dos primeiros slides que o Dr. João Golão apresentou, e a divergência é esta. Eu creio que, e tem a ver com algumas das palavras que a Dra. Maria de Belém disse há pouco, eu creio que é um erro entregar a um instituto público, no caso concreto o IDT, a responsabilidade de coordenar a intervenção interministerial. Eu creio que pela complexidade, pela dimensão do fenómeno, pelo impacto social que o fenómeno da toxicodependência tem em Portugal, o que seria de exigir é que este combate fosse dirigido e coordenado por uma comissão governamental interministerial. E que essa função devia ser exterior e não deveria ser exterior ao IDT e não incluída nas funções do IDT. Essa é uma divergência exclusivamente política. Poderão dizer, bom, mas está por provar que isso desse melhores resultados. Sim, é evidente que se pode levantar essa questão, mas, à partida, um problema que deveria envolver, ou que tem que envolver obrigatoriamente, a ação determinada de vários ministérios, que tem que envolver a ação coordenada de muitos setores da administração pública, que tem um impacto sobre toda a sociedade, eu creio que não pode estar a sua direção e a sua coordenação nas mãos do Instituto Público, por muito competente, muito capaz que seja esse Instituto e os seus profissionais. Portanto, tenho essa divergência de fundo. Acho que isto significa o seguinte, que as boas consciências que nos têm governado ao longo dos anos se descansaram entregando ao IDT o tratar da saúde aos toxicodependentes. Depois a Justiça e a Polícia fazem o resto. Eu acho que isto é insuficiente para resolver e combater a situação que nós temos. Portanto, acho que uma coisa é coordenar no plano técnico, outra coisa é coordenar no plano político. E é disso que nós precisamos no nosso país. A segunda questão que queria levantar, e penúltima questão, é a seguinte. O que era de estranhar era que o IDT não fosse vítima e não sentisse também os impactos negativos da política de estrangulamento e de contenção da despesa pública e de uma certa, digamos, liquidação de algumas áreas de trabalho da nossa administração pública. O Partido Socialista, por razões invocadas, são conhecidas, não vou agora repetir, tem dificultado o desenvolvimento de algumas estruturas públicas que são absolutamente inevitáveis, cujo desenvolvimento é absolutamente necessário. O Partido Socialista tem caminhado noutro sentido. Creio que, na esperança de que os ganhos de gestão possam produzir efeitos, é evidente que produzem efeitos, mas eu considero que não são efeitos suficientes para evitar alguma sangria de importantes organismos públicos. Eu não conheço ninguém até hoje. Visitei muitos hospitais, muitos centros de saúde, há muita gente a reconhecer progressos, avanços, tudo isso é verdade. Mas não conheço ninguém satisfeito com o ambiente de trabalho que hoje existe no setor público de serviços de saúde. Há dificuldades, há problemas, é natural que eles se reflitam e seria muito estranho que o IDT também não fosse vítima desses problemas. E, portanto, creio que fazer disso, ou usar essas dificuldades, essa desmotivação e esses problemas para desenvolver uma campanha como a direita tem vindo a fazer, para pedir a cabeça do presidente do IDT e a seguir a cabeça do, digamos, dos próprios toxicodependentes, creio que é injusto, é incorreto e é não perceber quanto isto resulta de uma determinada política que, por razões, enfim, todos nós conhecemos, tem levado a uma certa redução e uma certa paralisação de alguns setores do chamado Estado Social. Terceira e última questão que eu queria colocar era a seguinte. Não quero discutir tecnicamente as questões, mas considero que na área do tratamento da toxicodependência, como noutras que conheço, enfim, melhor do que até do que a própria toxicodependência, eu acho que nós temos uma dificuldade, que é temos mecanismos de acesso lentos, em alguns casos a lentidão decorre da própria toxicodependência, mas creio que nós temos mecanismos de acesso demasiado rígidos, pouco plásticos e pouco adaptados ao próprio perfil deste tipo de cidadãos. Eu sei que este é um problema difícil de resolver, mas creio que, apesar dos progressos que há em número de primeiras consultas e em número de, digamos, de utentes de todo este serviço prestados pelo IDT, creio que era preciso melhorar na capacidade do próprio IDT, dos seus organismos, das suas estruturas, absorverem com mais facilidade, de uma forma menos rígida, conjunto de procura muito diversificada que há em doentes que têm, digamos, parâmetros, perfis de comportamento muito diferentes e muito variados até entre eles. Para terminar, gostava de saber, já agora, uma última, esta é a mesma pergunta, se nos últimos tempos houve da parte da Câmara Municipal do Porto alguma tentativa de reativar junto do IDT alguma discussão da hipótese de retomar naturalmente noutras condições e noutro modelo o famoso programa Porto Feliz. Porque eu, infelizmente, resido no Porto, infelizmente, neste âmbito tenho o azar de ter aquele Presidente de Câmara, mas eu muitas vezes, aqui e acolá, ouço o Presidente da Câmara falar nesta matéria, mas gostaria de saber se esse falatório tem correspondência em alguma intenção mais concretizada de, junto do IDT, retomar alguma discussão sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigada. Muito rapidamente, eu queria fazer aqui uma revelação ao Sr. Presidente do IDT, no sentido que eu própria, pessoalmente, durante muito tempo, tive dúvidas sobre a eficácia da prevenção primária. Estou a falar da prevenção primária. E durante muito tempo achei, sinceramente, que se tratava de principalmente um discurso inócuo, que em termos políticos era o discurso correto, politicamente correto, mas fui sempre muito descrente em relação a resultados dessa prevenção. E digo isto com toda a sinceridade, porque hoje, quando apresentou o relatório, o Sr. afirmou que aumentou o impacto dos programas nas escolas. Eu gostava de perguntar muito diretamente se pensa que esta melhoria dos resultados já tem a ver com o resultado da prevenção. Isto parte de uma pessoa que sempre foi muito crítica em relação à prevenção. Mas como é que se avalia essa prevenção? Se há maneira de avaliar, eu li que de facto vão criar um modelo de avaliação da prevenção, se me pudesse dar assim um lamiré só no sentido de coisa. Mas também eu penso que a prevenção, e percebi isso, é também uma forma de detecção da doença. Pode ser. E nessa medida eu também gostaria de ouvir a sua opinião. Mas há uma ideia que eu penso que pode ser, de certa forma, perversa, que é o sentido de que a ideia de que pode influenciar alguns comportamentos de risco. Eu agora falo mais no problema do HIV, da transmissão do HIV. Por exemplo, uma pessoa não pode pensar, bem, se há tratamento, não é preciso tomar cuidado. Percebe? Isto é evidente que é num cenário, e eu estou a exagerar, eu quero mesmo criar aqui uma situação em que o Sr. me diga como é que a prevenção resulta, se resultou, como é que se avalia. Depois, queria só deixar esta questão sobre uma afirmação do Sr. que me deixou um bocadinho preocupada, sinceramente, em que disse que não há coordenador para o álcool, que fez depender um bocadinho a estratégia das competências do IDT para o álcool com a nomeação de um coordenador. Quer dizer, o IDT está a pilotar, com palavras suas, todo um plano, etc. O álcool, quando é ingerido em quantidades grandes, não é uma droga. Não é uma droga ilícita. quer dizer, é preciso existir um coordenador, é preciso ter competências específicas na área do álcool. Gostaria de também ouvir. Outra coisa, relativamente, pareceu-me ouvir das suas palavras que haveria uma relação entre o consumo de cocaína e uma certa predisposição para comportamentos agressivos. Foi isso que quis dizer? Baseia-se nas características das várias substâncias ou baseia-se em factos? Muito obrigada.
Palavra então ao Sr. Presidente do IDT para responder. Não há mais questões. Eu pedi-lhe para ser o mais sintético possível, está bem?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Há duas questões colocadas pelo Sr. Deputado do, João Semedo, em relação às quais eu não transcendem claramente as competências ou aquilo que nós podemos decidir. Portanto, é no plano político que esta questão necessariamente terá que ser avaliada, ao nível da coordenação. Por outro lado, as considerações que desceu relativamente ao estrangulamento da administração pública e reflexos nos diversos organismos, seja do Ministério da Saúde, seja de outros. Pronto, eu falo pelo que tenho dentro de casa, de facto, e penso que também, já cá não está a Sra. Deputada Teresa Caeiro, que deixou palavras amáveis e simpáticas relativamente à abertura, não ao peito aberto, passa a expressão, em relação à forma como responde às questões. Penso que... Pois, nunca fiando. De qualquer forma queria deixar, portanto, também um reconhecimento por esta manifestação de apreço, mas dizer, pronto, reconheci claramente há pouco que no seio do IDT isto criou alguma perturbação. Penso que está a ser sanada, mas é natural. Eu penso que a questão mais direta que me coloca é, de facto, a história do Porto Feliz e da tentativa da Câmara Municipal do Porto. Pergunta se há ou não alguma aproximação real. A aproximação é através da imprensa. Não houve qualquer contacto connosco. Houve umas sugestões de que o Porto Feliz da Câmara gostaria muito que os apelos à Sra. Ministra da Saúde para que retome. A Sra. Ministra da Saúde disse ali um bocadinho de mim, depois a seguir a imprensa vem ter comigo. Como? A imprensa vem ter comigo e pergunta-me se estamos dispostos a colaborar com a Câmara Municipal do Porto para um programa qualquer de colaboração. Agora, não é com o formato Porto Feliz, seguramente. Pronto, isto foi que saiu também na imprensa. Portanto, a minha resposta à Câmara Municipal acabou por ser também pela mesma via. Pronto, isto alternando com pedidos de demissão, o Sr. Presidente Rui Rio faz estes convites. Enfim. Sr. Deputada Maria António Almeida Santos, a eficácia da prevenção. Eu acredito francamente na eficácia da prevenção. Não na eficácia da prevenção de foguetório e de grandes ações mediáticas e de rios de dinheiro e de campanhas na televisão, que já se provou, inclusive, na maioria dos casos, são contraproducentes e são um veículo de propaganda às substâncias em vez de ser um veículo de prevenção. Agora, na prevenção, no trabalho real, do dia-a-dia, trabalho de formiguinha, com grupos perfeitamente identificados, com as tais crianças desorganizadas, institucionalizadas, com famílias também, com histórias de toxicodependência, alcoolismo, por aí fora. Trabalho de ombro a ombro, exercido pelos nossos técnicos ou pelos técnicos que connosco trabalham. Eu acredito que isto possa. Tal como o trabalho em bola de neve desenvolvido em ambientes de diversão, em ambientes de. Mas por equipe, por jovens que, estando a divertir-se entre pares, são capazes de influenciar comportamentos. Acredito que isto pode ter algum papel e é evidentemente difícil de medir. Embora, até no âmbito do próprio observatório, há instrumentos que têm vindo a ser desenvolvidos para tornar mensurável esta realidade, que é necessariamente, como eu há pouco dizia, multifatorial. O facto de termos números, eu não sei se é possível ver, mas temos aqui entre, isto é no último inquérito na população em geral, entre 15 e 64 anos, do grupo dos 15 para os 24 anos há um aumento da prevalência dos consumos, naturalmente. Mas se decompusermos entre os 15 e os 19 e os 20 e os 24, encontramos uma diminuição de consumos no grupo mais jovem, entre os 15 e os 19 anos. Isto é extremamente animador. É multifatorial, com certeza. Foi a prevenção? Foi a descriminalização? sabemos. Que está a diminuir, está. E isto é uma amostra, talvez. Talvez. A componente de detecção precoce, penso que é importantíssima. Penso que a detecção precoce é importantíssima no... Bom, mas acredito na prevenção exercida assim. Outra coisa, são algumas coisas com visibilidade. Devo dizer que não desdenho, por exemplo, a história do bike tour. Uma grande ação de massas. Não é uma ação de prevenção, claramente. Uma ação de sensibilização. Não é. É uma ação de sensibilização, de alerta, de chamar apelo a vida, estilos de vida saudáveis. Mas não é uma ação de formação. Mas acho que faz falta. Agora, não é aí que nós gastamos dinheiro, obviamente. Não é aí que vamos investir os nossos recursos. É noutro tipo de coisas, o tal trabalho de formiguinha, muitas vezes quase invisível, mas é esse que é realmente eficaz. Álcool, substância ilícita, senhora deputada, nisto deitou-nos o fogo em relação a isto. Eu não tenho, o Coordenador Nacional de Luta contra a Droga não tem um mandato claro no álcool. Aquilo que saiu na lei orgânica do Ministério foi extinção dos centros regionais de alcoologia, e integração das suas competências no IDT. Mas havia mais álcool para além dos centros regionais de alcoologia. Havia Direção-Geral da Saúde, havia consultas nos hospitais, por aí fora. E não há... Não. A única coisa que nós fizemos foi internalizar as funções dos centros regionais de alcoologia, assumir, enfim, como podemos, e começámos a pilotar um trabalho de construção de um plano. Mas, e isto é importante do ponto de vista político, é mais uma vez algo que nos... Mais uma vez, algo que nos transcende é, de facto, dizer assim, quem é que tem que se pronunciar a propósito das taxas de alcoolemia admissíveis na condução? Quem é que influencia a política fiscal relativa ao álcool? É porque a política do álcool, tratamento, a gente mal ou bem trata disso. Mas e o resto? E é nisso que um coordenador nacional de combate ao álcool ou das políticas do álcool, eu acho que faz sentido. Ok, ok. Não tem necessariamente de ser nomeado um coordenador, mas alguém tem que ser investido claramente de competências nessa matéria. Penso que isto é importante. E pronto, quanto à coca violência, sim, claro, clara associação, por ser uma droga desinibidora que facilita a passagem ao ato, claro. Senhora Presidente, muito obrigado.
Muito bem, Senhor Presidente do IDT, muito obrigada por estes esclarecimentos. Eu, de qualquer maneira, tenho uma pequena correção a fazer. Que há pouco na transição da sala me esqueci de referir, mas que é importante porque eu, dada a minha vetusta idade, o deputado Ricardo Gonçalves, às vezes, quer dizer, ele hoje não falou, é preciso, tem que descarregar, não é? Esta é uma questão. Senhor Presidente, agora, Senhor Deputado, agora paciência, eu tenho que fazer, diga.
Senhora Presidente, a culpa foi minha. A culpa foi minha que estava a sugerir ao Senhor Deputado, talvez o Partido Socialista, pudesse nomear um bispo para o álcool, não sei.
Era uma questão de nomeação de alguém. É só um problema de separação de poderes, não é? É um problema de separação de poderes, exatamente. Problema de separação de poderes. Ora bem, eu estava a dizer que, dada a minha vetustidade e o meu percurso profissional, costumo ser um repositório da história da saúde, pelo menos dos últimos 30 anos. E tenho que corrigir que quem introduziu o programa Troca de Seringas foi um governo do PSD. Eu penso que foi o Dr. Paulo Mendo, ministro. Foi em 94, se não me engano. Penso que foi o Dr. Paulo Mendo, mas podia ter sido o Dr. Arlindo Carvalho. Foi o Dr. Paulo Mendo e, portanto, acho que... Como eu também não gosto que... acho que os direitos de autor em política existem e é importante. Diga? É meio livre, foi. Meio livre foi. Foi um grande avanço naquela altura e foi realmente uma coisa muito arriscada até para um governo chamado de direita. Portanto, e assumiu isso. E acho que foi bom, foi importante. Os resultados que hoje temos em relação à heroína, podem ser disso. Eu acho que o que é importante é que as coisas se vão somando E é sempre a minha preocupação em política, o que eu acho que é muito destrutivo no nosso país, é que normalmente andamos para cima e para baixo, o que normalmente significa andar para trás. Eu acho que o que é importante é que nós nos vamos somando, e estas reuniões servem também para ir construindo consensos mais alargados sobre aquilo que é verdadeiramente efetivo num combate que é um combate de todos, tem que ser um combate muito profundo, muito insistente, nunca acabado, mas que tem que ser assumido com determinação, e se nós conseguirmos construir nesta área da luta contra a droga consensos como existem noutras áreas na saúde, acho que era muito importante, porque isso era um maior garante de alguma estabilidade nas políticas, porque o pior que pode acontecer para este apuramento de resultados são, uma vez é de uma maneira, outra vez é de outra, e as coisas anulam-se umas às outras, e às vezes anulam-se regredindo mais do que aquilo que se acrescenta. Portanto, acho que é importante que aos poucos se vão resolvendo alguns problemas que em determinadas épocas foram muito atrevidas. Eu assisti já aqui no Parlamento há grande disputa relativamente à descriminalização do consumo, mas o que é um facto é que depois nenhum grupo parlamentar apresentou nenhuma iniciativa para reintroduzir a criminalização do consumo. E, portanto, significa que as coisas vão fazendo o seu caminho, ninguém tem respostas que sejam absolutamente certas para estas matérias. Temos dúvidas, felizmente, não é? Para isso é que somos ser pensantes, nós somos ser pensantes, para ir construindo certezas datadas e para continuarmos com dúvidas, para que essas certezas vão sendo cada vez mais alargadas. A questão da metadona foi muito criticada no meu mandato pelos próprios profissionais de saúde. O Dr. João Golão sabe isso, eu fui uma defensora intransigente da metadona, que ia contra a cultura médica, porque a metadona significava desistir da cura. E eu sempre achei que era uma outra forma de ver, e era a forma da pessoa perceber que mesmo não consumindo podia estar equilibrado e estabilizado. Também está a fazer o seu caminho, não é? O que é bom é que as coisas vão fazendo o seu caminho. Acho que todos estamos de acordo em que as explicações que foram dadas pelo Sr. Presidente do IDT, realmente de peito aberto aqui, uma vez que estas matérias são matérias polémicas, delicadas, que não reúnem unanimismos, em que há por vezes fora da Assembleia da República um grande ruído instigador de potenciais escândalos relativamente a pequenas coisas transformadas em problemas insolúveis e absolutamente com muita facilidade mediatizáveis, mas que é bom com toda a serenidade, com toda a abertura, se discutam as coisas e, sobretudo, assentemos na enorme responsabilidade social que a todos cabe na luta contra estes flagelos. O pior que nos podia acontecer era uma profissionalização no IDT para justificar a sua existência, no sentido de não ver, de não assumir verdadeiramente aquilo que é importante, que é lutar contra este flagelo e não instalarmos-nos nele, nunca desistirmos, apesar da tarefa ser difícil, e termos a noção que realmente isto não é um problema da saúde, só que a saúde recebe as pessoas nas piores condições, e portanto tenho uma sensibilidade especial para este problema. E portanto só estou felicidades no seu difícil magistério. E relativamente à questão do álcool, já o Soutor já referiu aqui que o facto de não haver uma nomeação de coordenação nacional tem como dificuldade a possibilidade de sentar à mesa representantes de vários departamentos e definirem as tais estratégias interligadas. Penso que é uma matéria também para os senhores deputados articularem com o Governo quando vêm aqui às sessões connosco. E, portanto, só me resta agradecer esta disponibilidade, agradecer aos senhores deputados o terem aceito a minha intransigente gestão do tempo e agradecer muito a presença de todas as pessoas que aqui, em tão grande número, nos acompanharam e que é um gosto ver que se interessam e que gostam também de acompanhar os trabalhos desta Comissão de Saúde. Muito obrigada e muito boa tarde a todos. Senhores deputados da Comissão de Saúde, para fazermos reunião para a semana, se quiserem, porque temos muitas coisas pendentes, eu sugeria à quarta-feira à tarde, porque depois pode ser mais fácil para as pessoas que vêm de fora. Se estiverem de acordo, senhora deputada, não... a assentarmos numa reunião, falaríamos então quarta-feira às 15 horas ou às 14h30.